Jornal. Câmara dos Deputados.
Arthur Lira afirma que pauta verde está entre as prioridades deste semestre.
Deputados avaliam que STF invade a competência do Legislativo ao julgar descriminalização da maconha.
Câmara garante acompanhamento escolar para alunos com transtorno opositor desafiador.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei que garante acompanhamento escolar para alunos com TOD, transtorno das crianças que desafiam as autoridades. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Nem todo mundo sabe o que é TOD, sigla para Transtorno Opositivo Desafiador, uma condição que costuma afetar crianças a partir dos 8 anos de idade e pode se agravar caso não seja tratada a tempo. Para tentar garantir assistência a essas pessoas no início dos sintomas, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui os alunos com TOD entre os beneficiados por programa de acompanhamento integral nas escolas. Hoje, a lei garante esse tipo de assistência apenas aos alunos com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou TDAH. O TOD, de acordo com a justificativa do projeto, tem como característica um padrão de comportamento hostil, desafiador e desobediente. A criança ou adolescente com TOD não se sujeita a regras e tem a tendência de enfrentar e confrontar os adultos que tentam estabelecer limites para eles. Essa reação pode ser até mesmo agressiva, o que motivou o deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, a apresentar o projeto que, além de acompanhamento integral, prevê que as redes públicas e privadas deverão capacitar os funcionários a lidar com esses alunos.
Vai beneficiar milhares de famílias atípicas do nosso Brasil. Isso vai assegurar os direitos às pessoas com TOD, garantindo o acompanhamento integral e específico necessário para que essas pessoas tenham o seu tratamento. E ainda inclui a necessidade da instituição apresentar um relatório de acompanhamento trimestral.
De acordo com o texto da relatora, deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, os alunos devem ter, o mais cedo possível, acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, podendo contar, inclusive, com apoio e orientação das áreas de saúde e de assistência social. Para a relatora, é fundamental diagnosticar os sintomas para garantir assistência aos alunos.
Muitas pessoas têm essas crianças como se fosse a criança birrenta. Ah, essa criança é birrenta, mal educada, o pai não dá educação, ela não sabe se comportar. Mas não é isso. A criança que tem o transtorno opositivo desafiador, ela vai muito além de uma simples birra. Ele não aceita nenhum comando. Muitas vezes, esse transtorno ele está aliado a outros transtornos também, né? A hiperatividade, o TDAH.
De acordo com a proposta, as escolas devem encaminhar aos pais dos alunos com TOD informações sobre o seu desenvolvimento escolar. E os sistemas de ensino devem garantir aos professores de educação básica acesso à informação, inclusive em relação aos encaminhamentos possíveis para atendimento psicossocial. O projeto que inclui os alunos com TOD, transtorno opositivo desafiador, entre os beneficiados por programa de acompanhamento integral nas escolas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Educação.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, registra o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Pública. Ele afirma que o Brasil vive um período novo na educação, com a retomada dos investimentos no setor sob a gestão Lula. Ele espera que o orçamento da educação seja reforçado, especialmente no ensino superior e na ampliação dos institutos federais.
Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, comemora a decisão do Congresso Nacional, já sancionada pelo presidente Lula, de manter o Fundeb fora do limite de despesas estabelecido no novo arcabouço fiscal. O deputado acredita que a decisão é importante porque trata a educação como investimento e não como gasto.
Se, por um lado, Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, celebra a manutenção do Fundeb fora do limite de gastos do governo federal, o deputado lamenta que os investimentos em ciência e tecnologia tenham sido mantidos no teto de despesas. Ele observa que a limitação de recursos no setor compromete pesquisas e avanços na área de inovação.
Saúde.
Dr. Francisco, do PT, elogia a portaria do Ministério da Saúde que garante a liberação de recursos para a construção de um centro especializado em reabilitação para atender o sudoeste do Piauí. Ele comemora a medida e afirma que tem se empenhado desde o início do ano para ampliar a rede de atenção à pessoa com deficiência na região.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, destaca a importância da primeira infância, período que vai da concepção aos 6 anos de idade, para o desenvolvimento integral das crianças. O deputado cita estudos científicos, segundo os quais, para cada 50 centavos aplicados nessa fase, há um retorno de
US$ 9 per capita nas fases posteriores.
Economia.
Os deputados da base governista comemoraram as recentes aprovações de pautas econômicas no plenário da Câmara.
Pedro Kizai, do PT, destaca notícias positivas do governo Lula. A aprovação do aumento real do salário mínimo, a ampliação da isenção do imposto de renda, o pagamento do piso da enfermagem e a implantação de 2 parques tecnológicos em Santa Catarina.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, considera que as medidas do governo Lula promovem mais justiça social. O deputado cita como exemplo a aprovação dos textos que estabelecem o aumento real do salário mínimo e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda.
Para Raimondo, PT do Rio de Janeiro, a aprovação da medida provisória que cria uma política de valorização do salário mínimo por meio de aumentos reais vinculados ao Produto Interno Bruto representa uma vitória que traz dignidade aos trabalhadores.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, observa que a aprovação das pautas econômicas permite ao governo Lula cumprir as promessas de campanha. Na avaliação da deputada, existe uma grande diferença entre o governo Bolsonaro e o atual, porque Lula tem trabalhado para melhorar a vida do povo brasileiro.
Na opinião de Bongás, do PT Gaúcho, as medidas econômicas e sociais do governo Lula impulsionam o crescimento do país. Para ele, o aumento real do salário mínimo e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda demonstram o compromisso do presidente com a justiça social e o desenvolvimento econômico.
Por sua vez, Ayrton Faleiro, do PT do Pará, comemora o início do pagamento do piso salarial da enfermagem e a aprovação da política de valorização do salário mínimo. Ao afirmar que a melhor forma de distribuir renda é por meio do salário mínimo, o deputado enaltece o presidente Lula por cumprir os compromissos de campanha.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, elogia a retomada de programas que considera importantes, como o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida e o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o congressista, as medidas visam reduzir a desigualdade e melhorar as condições sociais em todo o Brasil.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, avalia que a crescente carga tributária imposta aos cidadãos está levando o Brasil a uma insolvência econômica. Para evitar um descontrole total, o deputado pede aos partidos de oposição que mantenham seus compromissos originais com os eleitores durante a campanha de 2022.
Cobalcini, do MDB catarinense, afirma que a crise enfrentada pelos produtores de leite tem levado muitas famílias a desistirem da atividade. Além das medidas já anunciadas para reduzir o prejuízo do setor, como o aumento da taxa de importação e maior fiscalização nas fronteiras para mapear possíveis irregularidades, o deputado pede que o governo incentive a exportação do leite e seus derivados.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, entende que o turismo brasileiro sempre foi negligenciado e, para impulsionar o setor, o parlamentar defende a legalização dos jogos de azar. Ele acredita que a medida pode atrair mais turistas e aumentar a arrecadação do país de maneira substancial.
Desenvolvimento regional.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, está preocupado com os municípios das regiões Norte e Nordeste que dependem do Fundo de Participação dos Municípios como fonte de receita. O deputado observa que algumas prefeituras tiveram quedas acentuadas na arrecadação, o que compromete a folha de pagamento e a oferta de serviços básicos.
Segurança Pública.
Eli Borges, do PL do Tocantins, defende a redução da maioridade penal e propõe a criação de um sistema em que adolescentes entre 15 e 25 anos cumpram penas gradativas. O parlamentar também pede melhorias no sistema penitenciário para garantir o cumprimento adequado da punição.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, observa que várias entidades já se posicionaram contra o projeto de lei que prevê porte de arma para os conselheiros tutelares. Também contra a medida, o deputado argumenta que a relação dos conselheiros com a sociedade é baseada na confiança e não pode ser confundida com a dos policiais.
Luiz Lima, do PL, reclama da ação violenta de agentes da Ordem Pública do Rio de Janeiro contra um jovem ambulante que vendia refrigerantes na Tijuca. Segundo o deputado, em vez de punir, a prefeitura deveria oferecer aos adolescentes oportunidades de emprego e programas de capacitação, incentivando a busca de um futuro mais inclusivo e justo.
Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, registra o fim do Agosto Lilás, uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. Ele afirma que o Congresso Nacional tem a responsabilidade de transformar a campanha em medidas concretas de proteção às vítimas.
Homenagem.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, comemora a realização do 4º Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher. Na avaliação da parlamentar, o evento serviu para reforçar a interligação entre deputadas federais, estaduais e vereadoras, criando um sistema de divulgação e de fiscalização das leis garantidoras dos direitos das mulheres.
Vicentinho, do PT, parabeniza a chapa eleita para assumir a diretoria da Liga das Escolas de Samba de São Paulo no biênio 2023-2025. O parlamentar exalta o papel social e cultural das escolas de samba e se compromete a trabalhar em favor do segmento.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que, ao analisar a história da política nacional, é possível classificar a democracia brasileira como de baixa intensidade. Ele reconhece, porém, os avanços da Constituição de 1988, construída com a ascensão dos movimentos sociais e populares que lutaram por direitos.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica a moção de repúdio apresentada na Câmara contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por defender a criação de um bloco formado por estados do Sul e do Sudeste. A deputada afirma que a moção, além de conter informações equivocadas, foi redigida com o intuito de criar polêmica.
Na avaliação de José Medeiros, do PL de Mato Grosso, a insistência da base do governo em manter Jair Bolsonaro na pauta política, mesmo inelegível, comprova que o ex-presidente é uma grande figura nacional. O deputado afirma que, em vez de focar nas ações do executivo, a atenção dos governistas permanece na família Bolsonaro.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, sugere que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abra um inquérito contra o presidente Lula, que teria recebido, em 2005, um relógio no valor de R$ 80 mil do então presidente francês Jacques Chirac. Ele cobra a aplicação da lei de forma igual por acreditar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido injustamente.
Justiça.
Márcio Correia, do MDB de Goiás, se diz indignado com o debate no Supremo Tribunal Federal em torno da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Mas ele avalia que o STF tomou conta do assunto devido à omissão do Poder Legislativo. Na visão do deputado, a medida vai contra o que a maioria da população brasileira deseja.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, reclama do que chama de interferência do Supremo Tribunal Federal em matéria que compete ao Poder Legislativo, como representante do povo. Ele entende que a liberação do porte de drogas vai destruir as famílias, prejudicar o país e beneficiar os criminosos.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, também avalia que o Supremo invade a competência do Poder Legislativo ao julgar a ação que trata da descriminalização do porte de maconha. O deputado ainda acusa o STF de agir de maneira autoritária e afirma que no Brasil, quem ousa dizer a verdade acaba sendo preso.
No entendimento de Rosângela Moro, do União de São Paulo, tanto a legalização do aborto como do porte de maconha para consumo próprio são inaceitáveis. Na opinião da parlamentar, as duas medidas ameaçam as famílias e vão contra o que pensa a maioria da população.
Outro deputado que expressa sua posição contrária à descriminalização do aborto e do porte de drogas é Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro. Ele acredita que, se aprovada, a legalização das drogas e do aborto vai trazer consequências negativas para a sociedade.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, se preocupa com a situação futura da saúde e da segurança públicas caso o STF não recue e deixe o Legislativo decidir sobre o porte de drogas. Dados apresentados pelo deputado apontam que países onde foi autorizado o porte de maconha registraram um aumento aproximado de 60% no número de usuários.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, critica a conduta da juíza Janaína Cassol Machado, afastada do cargo de titular da Primeira Vara Federal de Florianópolis pelo Conselho Nacional de Justiça. Ela é acusada de manter em custódia irregular uma das presas da Operação Matchpoint.
Ana Paula Lima lembra que em 2017, Janaína também determinou a prisão de Luiz Carlos Cancelier, então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que depois suicidou-se. A deputada ressalta que, em julho, o Tribunal de Contas da União concluiu que Cancelier não cometeu nenhuma irregularidade apontada pela juíza.
Eleições.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, destaca a criação de um grupo de trabalho para tratar da reforma eleitoral. Entre as medidas que devem ser analisadas, ele defende que o afastamento cautelar de titulares de mandato eletivo só possa ser determinado por um órgão judicial colegiado.
Meio Ambiente.
Delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, lamenta o caso de um homem de Mato Grosso que matou uma onça-pintada para alimentar cães. O deputado acredita que crimes como esse são cometidos por causa da impunidade. Ele reitera que a fauna é um patrimônio do país e precisa ser protegida com leis mais rigorosas.
Presidência.
Ao participar do Fórum do Nordeste nesta segunda-feira, o presidente Arthur Lira garantiu que a pauta verde está entre as prioridades da Câmara. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem as informações.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que as propostas legislativas que contribuem para a transição energética e para uma economia focada na sustentabilidade do país estão entre as prioridades dos deputados neste segundo semestre. Segundo ele, trata-se de uma pauta já dialogada entre os líderes partidários. Lira participou do Fórum do Nordeste em Recife nesta segunda-feira. O evento debateu os desafios e as oportunidades nos setores de biocombustíveis, etanol e energias limpas.
A pauta verde está entre as grandes prioridades desse segundo semestre. Planejamos dar andamento às deliberações de matérias relacionadas à economia sustentável, um setor no qual o Brasil está bem posicionado para desempenhar um papel de destaque e alcançar resultados significativos em termos de preservação ambiental e sustentabilidade do crescimento econômico.
A chamada transição energética caracteriza-se pelas mudanças nos processos de geração e consumo de energia de fontes não renováveis e mais poluentes, como petróleo e carvão, para fontes de energias renováveis, como solar, eólica e biomassa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou que entre os projetos que devem ser analisados pelos parlamentares está o que regulamenta o mercado de créditos de carbono. A proposta permite às empresas compensar a emissão de gases de efeito estufa e comprar em créditos umas das outras. O governo também espera ver o projeto aprovado no Congresso Nacional até a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, prevista para 2025 em Belém do Pará. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Você sabia que o Tribunal de Contas da União tem uma revista científica? A revista do TCU reúne artigos técnicos e científicos relacionados ao controle externo, ao direito público e à administração pública. Ela também aborda temas sobre contabilidade, finanças, inovação e auditoria no setor estatal. Os trabalhos publicados são todos originais e inéditos. A revista do TCU tem a quarta classificação mais alta no sistema de periódicos da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. A primeira revista foi publicada em 1970 e hoje em dia as edições são todas digitais. Para acessar o conteúdo ou saber como enviar um artigo para a avaliação do Conselho Editorial, acesse o site tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.